Bem, boa noite, pessoal. Primeiro gostaria de saudar cada um de vocês, né? Espero que vocês estejam, apesar de tudo isso, bem, né? Tentando vivenciar esse momento de confinamento de maneira mais racional, mais prudente, né? Possível, seguindo todas as instruções que estão nos sendo dadas, né? Nesse momento. Mas eu não poderia começar então o nosso encontro de hoje, que a partir de agora, né, vai ser por podcast, por esses meios também, talvez pelo Zoom também nas próximas aulas, possivelmente pelo Zoom a partir da próxima aula, sem também fazer um agradecimento pela confiança que vocês depositaram na equipe de professores do IMED, pela permanência também conosco ao longo desse semestre, que vai fazer com que eu imagino a gente possa ter, apesar de tudo, uma troca mútua de conhecimentos, né? E que a gente possa também ter momentos de espécie de higiene mental, né? De dar um tempo em tudo isso que está passando e tentar entender um pouquinho mais o que está acontecendo no Brasil, no mundo e na nossa sociedade. Bem. Eu tinha deixado para vocês, se não estou equivocado, a gente teve o primeiro encontro que foi a leitura da ementa, depois e a apresentação, enfim, dos tópicos principais que a gente iria trabalhar ao longo do semestre. Depois a gente teve no nosso segundo encontro a gente teve uma espécie de apresentação inicial sobre o que significam os conceitos então de biopolítica, de como que esses conceitos, não só de biopolítica, a gente começou a pelo menos conversar e apresentar então o que seria então a relação do conceito de biopolítica, o conceito de governamentalidade, e a relação desses dois conceitos com o liberalismo político e, por fim, tentando relacionar, e era esse o objetivo da disciplina, né? Tentando relacionar a biopolítica, que é o conceito-chave, uma espécie de guarda-chuva maior, que foi a proposta de trabalho da disciplina, com a área da saúde. Então, a gente teve uma espécie de breve apresentação, né, sobre o que significaria ali essa espécie de proposta do Foucault, que haveria então, segundo a leitura dele, nós estaríamos a partir ali da metade mais ou menos do século XVIII, até agora, vivenciando uma espécie de novo paradigma político nos estados ocidentais, né, que ele chama então de biopolítica, né, ou sociedade de uma espécie de transição de uma sociedade que marca o momento de transição de uma sociedade determinada antes então dos Estados modernos pelo poder disciplinar, né? A gente já vai falar mais um pouquinho sobre isso, para uma espécie de surgimento de novas técnicas, novos objetivos, novas racionalidades, novos saberes e novas relações de poder sobre um outro objeto que passa a ser uma espécie de foco de preocupação fundamental dos governos ocidentais, que é a população, né? Então, ele identifica que, como eu acho que, não tenho certeza, aliás, né, que a gente já conversou sobre isso antes, mas é bom, como a gente está passando por tudo isso, refrescar alguns conceitos e alguns elementos que a gente já viu. Ele está dizendo que durante o poder disciplinar, né, um dos elementos fundamentais que determinava então a racionalidade do governo era o controle do território. O governante, o poder soberano, o rei, o príncipe, ou o que seja, ele se justificava se ele fosse uma espécie de grande gestor, né, capaz então de estabelecer a proteção da fronteira, a proteção dos territórios, né? E com isso então ele ganhava a adesão de um determinado número de súditos, né, dependendo da extensão do seu território. E essa espécie de pacto que havia naquele momento entre esse governante, esse rei, né, e os súditos que viviam sob o jugo desse rei naquele território, se dava mais ou menos como uma espécie de transferência total de poderes desses súditos, né, dessa população, desse conjunto de pessoas que vivia ali naquele local, como uma espécie de pacto em que eles se submetiam então a esse rei. em troca da proteção deles, né, em relação à sua vida, à vida de cada uma dessas pessoas, e também em relação ao fruto de seu trabalho, enfim, embora houvesse, né, uma espécie de poder quase absoluto em que a qualquer momento e por qualquer razão ele pudesse também exercer o confisco dos bens dos súditos, o confisco do território, da produção, de todo o seu trabalho, até mesmo de esposas, enfim, isso a gente sabe que a história nos conta e os filmes também estão aí para nos mostrar como foi. Mas o ponto para nós aqui, isso é só uma questão para entender essa transição para a nossa sociedade atual, é de que o Foucault identifica que a partir então da metade do século XVIII surge uma espécie de intervenção, né, estatal no bios, no biológico, né? Esse passa a ser um elemento fundamental então de interesse dos governantes, né, como uma espécie de tentativa de se estabelecer como justificadamente, legitimamente, né, em relação aos seus súditos, como uma espécie de gestor, como uma espécie de visão que pudesse dar conta, então, dessa população e desses novos elementos, novos fatores de preocupação que até então não eram os fundamentais. É claro que havia preocupação com a vida de uma ou outra forma, mas é que não da forma como a vida aparece então para esse novo poder, que é a biopolítica ou biopoder, né, que começa a se consolidar a partir dos Estados modernos. No início aqui eu vou trazer então, na nossa conversa de hoje, alguns elementos do artigo que eu tinha proposto para vocês, que a gente começaria, então, segundo a proposta inicial da disciplina, conversando sobre comentadores do Foucault. Então, a gente começou na primeira aula com um texto do Edgar do Castro, que era um texto de introdução, obviamente, do Foucault, e eu indiquei para vocês a leitura, então, do capítulo chamado O Governo da População, tá? Para essa aula, né, como eu tinha ainda então estabelecido todo o planejamento da nossa disciplina dentro da normalidade, né, eu não esperava que esse tsunami fosse chegar tão rápido aqui. Eu trabalhei então com a sugestão de que a gente lesse aqui esse artigo do professor Thomas Lenk, que é um professor de sociologia na Alemanha e que é um especialista no Foucault, que chama Governamentalidade Crítica. Porque, na minha visão, a gente precisava primeiro ter um pouquinho mais de leitura sobre a maneira que o Foucault analisa, então, as relações de poder, para que depois, nas próximas aulas, a gente pudesse avançar, então, na leitura do próprio autor, e chegar, enfim, ao final do nosso percurso de maneira mais consolidada. O que vai acontecer é que, a partir de agora, a gente vai ter, então, encontros mais reduzidos. E eu vou ter que diminuir, né, por óbvio, o material de leitura que eu tinha proposto para vocês. E nesse sentido, esse artigo que eu tinha indicado para o encontro que nós teríamos na aula passada, que foi a aula cancelada, que portanto seria o artigo que nós iríamos trabalhar nessa sexta-feira, né, eu vou passar aqui pelo menos alguns tópicos assim que eu acho que seriam interessantes guardar daqui desse artigo. Ele é um artigo um pouco extenso, eu imagino que para aqueles que aproveitaram esse tempo de isolamento e de confinamento aí para leitura, devem ter achado um pouco até difícil, talvez, porque é um autor que trabalha já com o autor há muito tempo, ele já tem muita familiaridade com os conceitos, enfim, mas eu vou trazer aqui alguns elementos que eu acho que eu vou sublinhei aqui nesse artigo, que eu acho que vai valer a pena que a gente guarde para poder compreender melhor então o que a gente vai ver daqui para frente. Bom, temos já dois problemas aqui já de início, já no título, né? Um deles que é o conceito de governamentalidade, o que significa isso afinal, que diabo é esse troço? E o outro é um conceito de crítica em filosofia. A gente não vai conseguir avançar, né, no conceito de crítica, mas pelo menos algumas pinceladas aqui sobre o conceito de governamentalidade eu acho que seria interessante. Primeira coisa que o professor Thomas Lenk destaca nesse artigo é que, fazendo análise histórica, né, O Foucault descobre que governo, a palavra governo, o conceito de governo, antes do século XVIII, né, que o ponto dele é esse, é de entender essa transição do surgimento do Estado Nacional moderno, então a passagem dos Estados absolutistas para os Estados modernos, para entender o presente. Não há não há uma leitura histórica pela história. Se fosse assim, ele seria um historiador e não um filósofo. Ele identifica ali, então, que nesse mesmo momento de surgimento dessa nova governamentalidade, que é a biopolítica, aqui ainda nesse ponto, o governo não tinha um sentido como nós entendemos hoje, né? De que seria uma espécie de relação, então, dos políticos, dos governantes, enfim, sejam eles quais forem, seja de qual relação for também, né? Seja municipal, seja estadual ou nacional. Mas nesse momento aqui, até pelo menos a metade do século XVIII, governo era uma palavra que circulava em sentido bem mais amplo, né? No sentido de, por exemplo, governo das famílias, né? Ainda eram famílias extremamente patriarcais, né? Verticais. Então, o chefe de família, aquele que estabelecia o governo da família, né? Eventualmente, né? A mãe cabia o papel do governo das crianças, né? Mas também, né, havia a ideia de governo como, né, o homem seria aquele que governa a casa, que governa a família, governa as crianças, né? Ou seja, que ele quer dizer, ainda que sobreviva um pouco desse tipo de noção, o importante para o Foucault é dizer que o governo, a palavra governo, se relacionava muito mais com uma espécie de condução de condutas, ou possibilidade de determinar condutas. Condutas não só dos outros, mas também se utilizava a palavra governo como uma espécie de autocontrole, ou capacidade de gerir, determinar, controlar, governar a si mesmo. Né? Então, o ponto dele é dizer: olha, nesse momento aqui ainda não estava, a noção de governo não estava estritamente relacionada com a política, ou estritamente ligada à política, mas tinha um sentido muito mais amplo. Né? Não era algo necessariamente como nós entendemos hoje. Qual é o ponto dele? Ao seguir no artigo, o professor Thomas Lenk vai dizer: olha, mas o Foucault também traz aqui, a partir daí, né, depois de fazer essa primeira tópico, ele traz também uma nova forma de abordagem da relação de governo, ou da forma que a gente entende esse conceito de governo, porque ele tenta se afastar das duas grandes tradições dentro do pensamento político ocidental, que ainda sobrevivem, que ainda estão aí, né, no nosso dia a dia, em cada campanha política, em cada debate político, por trás, se não explicitamente, pelo menos implicitamente, à sombra das duas grandes rivalidades em relação ao debate político até hoje, né, que é nas duas tradições, que seriam as tradições na filosofia política dos liberais contra, né, os marxistas, ou, né, vice-versa. O Foucault tendo a se afastar nesse tipo de análise que ele está fazendo, tanto dos liberais quanto dos marxistas. Esse é um ponto importante. A tentativa dele, né, é de tentar fazer uma espécie de analítica do poder, né, de uma outra forma. Essa outra forma, a gente também comentou, ainda que ligeiramente na aula passada, ele dá o nome de microfísica de poder, microfísica do poder. Tentar fazer uma espécie de análise política como se colocasse uma espécie de outro olhar, tentar enxergar o poder na sua menor forma, poder nas suas menores relações. Aliás, relação a uma palavra fundamental no tipo de análise que ele vai fazer, que é justamente isso, né? Entender o político, entender o governo, né? Entender o poder não estritamente de maneira vertical, né, como a relação do governante com os governados. Nós votamos num político ou não, né, se for numa ditadura, e ele nos governa. Não é esse o ponto do Foucault. Ele quer se afastar dessas duas tradições, vai dizer: tá bom, não dá para olhar essas relações de poder de outra forma, né, como se fosse a partir de um microscópio, por exemplo. E nesse sentido, então, ele vai dizer: olha, eu não vou tentar analisar o poder dentro dessa tradição, então, liberal ou da tradição marxista, e vou tentar entender o poder como relações. Relações de quê? Relações de condutas. Relações de governo, né? Mas governo resgatando aquela noção de governo, que foi por isso que a gente ele, o Thomas Denck destaca, né? Que antigamente o governo não tinha sentido estritamente político, ele era bem mais amplo. E o Foucault tenta resgatar de alguma forma essa noção de governo prévia ao surgimento do Estado moderno e vai tentar então analisar o poder como um conjunto de relações, né? Relações que visam, né, a condição de condutas, né? Condutas que também, né, são não só condutas dos outros, mas também conduta de si mesmo, né? Como que eu poderia então determinar a consecução dos meus objetivos em relação a determinadas condutas, né? Como que eu poderia, quais seriam as técnicas, quais seria a racionalidade, quais seriam os saberes, quais seriam os conhecimentos, as ciências que eu deveria estar munido, né, conhecer, para que eu possa então governar os outros e governar a mim mesmo, né? Um dos cursos, inclusive, de Foucault, um dos últimos cursos do Foucault, ele também está ainda nessa problemática de entender, então, como se dá o governo de si e o governo dos outros, né? Como é possível estabelecer essa relação, então, de comportamentos, né? Através desse conjunto de técnicas, conjunto de racionalidades, conjunto de saberes e poderes, né? Esse é um dos pontos que o Foucault é bem, por óbvio, né, a meu ver, interessante de tentar mostrar que a ciência, né, não tem aquela visão, não seria, segundo a leitura que ele nos propõe, ninguém precisa concordar com isso, mas esse é o ponto dele importante. A ciência não é um conjunto de técnicas absolutamente isoladas, distintas, né, das questões de poder, né? Então, em algum sentido, a gente poderia, isso não são palavras dele, são palavras minhas, né? A gente poderia dizer que por Foucault, praticamente, a exceção aí das ciências duras, ciências formais, né? A gente poderia dizer que Foucault, toda a ciência, de alguma forma, é política. Enfim, seguindo ali no nosso artigo, esse que eu propus como leitura, sobre conceito de governamentalidade, conceito de crítica, ele vai mostrar então que no curso de 1976, intitulado Em Defesa da Sociedade, a gente vai ler mais adiante último capítulo, que seria a última aula desse curso, né? O Foucault tenta estabelecer isso em 1976, então aquilo que ele chama de hipótese nietzschiana, de analítica do poder, em que ele vai tentar analisar o poder então não como na tradição marxista, por exemplo, em que uma classe detém o poder e outra não, né? Então, a burguesia seria os donos dos meios de produção, seriam aqueles detentores do poder, e os proletariados, né, seriam aqueles que são submetidos ou são obrigados, né, unicamente a venderem, né, sua força de trabalho. Nesse sentido, na análise marxista, eu acho, de maneira bem simples, eu acho que isso fica claro, né, essa concepção do poder como propriedade, poder, uma concepção economicista do poder ou jurídico-política do poder, no sentido de que uns têm e outros não têm, né? Ele vai dizer, não vou tentar analisar as relações de poder assim, eu vou tentar analisar, vamos ver aqui se funciona, né, para entender esse fenômeno do poder, aquilo que ele chama de hipótese nietzschiana, né, que é um filósofo que influenciou bastante o trabalho do Foucault, Friedrich Nietzsche, a partir dos anos 70, principalmente, mas não só a partir dos anos 70, já no início do seu trabalho ele tinha uma relação claramente influenciada por Nietzsche. Aqui nesse curso, então, Foucault vai tentar entender o poder como relações, né, mas relações que são derivadas de um elemento prévio, que seria aquilo que, né, ele trouxe do Nietzsche, que seria então entender essas relações de poder como guerra, como luta, como choque de forças, né? Relações de poder como guerra, luta e choque de forças, não como a tradição, por exemplo, liberal ou marxista. A partir daí, bom, a gente não vai entrar nessa nesse na nossa conversa de hoje, nesse curso, a gente vai deixar isso para mais para frente, né? Mas um ponto interessante que ele vai só sinalizar no final do artigo aqui do professor Thomas Lenk é que a partir daí, né, continua na analítica do poder, esse problema segue o interessando. Ele vai tentar analisar então como que essas relações de poder que implicam em processos de sujeição, né, de determinação, de condução de condutas, como nós poderíamos então, dentro da sociedade moderna, construirmos, né, determinadas aquilo que ele chama de técnicas de subjetivação, né, ou técnicas de transformação de si mesmo, né? Porque se vivemos dentro dessa rede, né, de poderes, né, que visam então conduzir nossas condutas dessa ou daquela maneira, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Como que é possível, então, Foucault começa a se preocupar, sair, né, dessa rede de determinação. Esses processos, se a gente quiser mais rigor em relação ao vocabulário foucaultiano, como que seria possível, então, resistir a esses processos de sujeição que estão presentes, então, nas sociedades modernas. Seguindo então com o nosso encontro de hoje, eu gostaria pelo menos de avançar um pouquinho então uma espécie de rememoramento ou de refresco na nossa memória sobre, né, os objetivos da disciplina e o que que a gente vai se concentrar a partir de agora. A gente não vai conseguir ver tudo, como eu já tinha falado para vocês, a gente vai ter que diminuir bastante o nosso material de leitura e eu tive que fazer aqui uma espécie de rearranjo, né? Mas antes da gente avançar, como faz então, desculpa, como faz? Como faz 2 semanas, né, com essa semana agora nessa sexta-feira que nós não nos falamos e como nós só tivemos efetivamente uma aula, eu vou aqui refrescar alguns elementos desse ponto de transição, de transição então da leitura do Foucault sobre esse momento de passagem de um poder prévio aos Estados modernos, que é o poder que ele chama de poder disciplinar, né, que era característico dos Estados soberanos. Para essa nova sociedade, a nossa sociedade caracterizada então pela biopolítica. Um elemento fundamental, então, isso eu procurei deixar bem marcado no encontro anterior, é a ideia de que o Foucault vai dizer, olha, dentre as características, vamos ver como é que seria então algumas das características fundamentais desse poder prévio ao surgimento dos Estados modernos e, portanto, da biopolítica, né? Um delas, eu já falei para vocês anteriormente aqui, é a ideia de que o poder se legitimava ainda nos Estados pré-modernos pela ideia de que o rei, né, ou o príncipe, ou que seja, ou o soberano, enfim, ele tinha uma certa legitimidade aqui que estava ligada intimamente a uma espécie de nomeação, escolha, né, do poder divino, de Deus, né? Então, a espécie como se fosse um enviado ou aquele que fala, né, e se legitima, portanto, nas sociedades pré-modernas, porque ele é uma espécie de interlocutor, não diria, mas uma espécie de representante, talvez seria melhor, né, de Deus na Terra. E nesse sentido, então, o elemento fundamental, a gente já viu, desse momento ainda é a proteção do território, né? Isso é absolutamente fundamental. A gente vê lá em todos os conselhos, então, que tem, principalmente ali no início desse período, né, do Maquiavel, em relação a um conjunto de conselhos que ele propõe, então, ao príncipe, né? E dentre esses conselhos, por óbvio, né, está ali a ideia de que é preciso estabelecer a proteção, uma espécie de exército, enfim, bem treinado, né, que seja capaz então de estabelecer a proteção do território. Bem, O conceito de biopoder, ele começa, ele já tinha aparecido antes no trabalho do Foucault, mas ele não tinha avançado em relação à análise desse conceito. Primeira vez, eu acho que eu já tinha falado também para vocês, em que ele aparece nos textos do Foucault explicitamente o conceito então de biopoder, é num momento em que ele vem aqui ao Brasil, no Rio de Janeiro, o convite no Rio de Janeiro, a segunda vez que ele vem ao Brasil, 1972, se não estou equivocado, 72, 73, mas acho que é 72, para dar uma palestra que se chama O Nascimento da Medicina Social. Tá? Então, o Foucault faz ali, então, por óbvio, né, a análise então do surgimento da medicina social, e ele fala ali, quase que en passant, sobre o conceito de biopoder e biopolítica, mas não, isso não vai aparecer imediatamente nos cursos que ele vai dar, então, depois, em 73, 74, tampouco em 75. Ele só vai reaparecer, então, 4 anos depois, ali, na última aula desse curso, né, que chama Em Defesa da Sociedade, no mesmo ano em que o Foucault está dando esse curso no Collège de France, que é Em Defesa da Sociedade, ele publica um livro, que é o primeiro volume da História da Sexualidade, que é um projeto, né, que também, obviamente, está ligado a tudo isso que nós estamos conversando aqui, mas que ele tinha, então, um projeto de escrever 6 volumes sobre a história da sexualidade, mas ele acabou, infelizmente, falecendo em 1984, e antes de falecer, ele acabou dando autorização, então, da publicação de 2 cursos, de mais 2 cursos, né? E ficou, no momento de seu falecimento, 3 volumes da história da sexualidade, mas agora, no ano passado, o pessoal que está cuidando do spoiler do Foucault acabou autorizando a publicação do quarto volume da história da sexualidade, também que chama As Confissões da Carne. Mas, enfim, o ponto é, em 1976 aparece, então, aqui, de maneira mais detida, nessa última aula, então, o conceito de biopoder e de biopolítica, e também no curso A História da Sexualidade. O que ele vai analisar aqui, e qual é o ponto, né? A questão é que, para ele, biopoder, então, como eu já disse para vocês, é um poder sobre a vida. Um poder sobre a vida em que sentido? Vida no sentido biológico, né? A população vista agora como um objetivo, então, de gestão do governante, de preocupação do governante, no sentido de que é preciso gerir o biológico, gerir a vida da população. Para ter um Estado forte, agora não basta mais ter exército forte, não basta mais ter uma grande produção de alimentos, um grande volume de exportações, e o que seja. Se eu quiser ter um governante quiser ter realmente, né, um Estado forte, ele vai precisar, então, estabelecer aquilo, então, que a gente viu ali no artigo, estabelecer uma espécie de racionalidade de governo, né? Essa racionalidade de governo sobre a população vista do ponto de vista biológico, que é a governamentalidade. Então, o governante precisa, a partir de agora, né, estabelecer, então, uma espécie de racionalização da gestão mecanismos biológicos da população, se ele quiser ser visto como bom governante, se ele quiser levar a sua nação em direção ao crescimento social, político, econômico, ou o que se chamaria um pouco depois, ao progresso. Mas, como eu tinha falado para vocês, o Foucault não analisa o poder como se fosse uma espécie de poder político, né, como se fosse uma essência. Nesse sentido, para o Foucault, poder não é algo mau, né? Isso também é importante. Normalmente, quando a gente fala em poder, e principalmente poder político, né, a gente já tem uma ideia de que, isso é uma coisa ruim. Poder político é negação, poder político é determinação, poder político é aquele que me obriga, né? Quando não, poder político é a corrupção e tudo isso que a gente está cansado de ver. O Foucault não trabalha com esse tipo de perspectiva, né? Então, quando a gente está começando a falar aqui agora de biopolítica, eu gostaria que vocês guardassem isso, é sempre bom ter claro que a biopolítica para o Foucault, que seria então o paradigma dos nossos estados modernos, né, de governamentalidade moderna, ela não é nem boa em si, nem má em si. né? A avaliação dos efeitos, então, da biopolítica, cabe a nós fazê-la, né? Então, nesse sentido, quando a gente está falando em biopolítica, a gente vai ver efeitos, né, da biopolítica que são extremamente positivos, que são absolutamente inquestionáveis. No entanto, né, como filósofo, ele tem sempre a obrigação, né, de ter uma espécie de desconfiança, de ceticismo, de dizer, oh, bem, ok, ótimo, né, que surgiram elementos a partir desse paradigma biopolítico que são profundamente elogiáveis, e a gente vai ver alguns exemplos aqui, mas será que é só isso? Bem, um dos pontos dele, isso a gente já conversou na aula passada também, é de tentar explicar, por exemplo, né, que um dos elementos importantes para entender nessa mudança de paradigma é que no poder pré-moderno, né, dos estados soberanos, o soberano, então, ele tinha um poder, por óbvio, absoluto, e era um soberano que, então, tinha capacidade, né, como uma de suas características, né, a ideia de que o soberano é aquele que faz morrer, né, e deixa viver, né? Se por algum momento, em algum motivo, o soberano, né, tivesse algum tipo de problema ali com os seus súditos, o soberano, por ser soberano, por óbvio, ele tinha a capacidade de estabelecer pena de morte, confisco de bens, né, dizimar a plantação, ou o que seja. Ele tinha poderes absolutamente ilimitados. O soberano se justificava, então, também, né, com essa ideia de que, uma vez que o súdito está ali presente no seu território, que ele é aquele que tem a propriedade e a capacidade de gestão e de proteção, ele tem o um poder total, né? Então ele faz morrer, o soberano fazia morrer e deixava viver, né? Se não incomodasse o soberano, em algum motivo, ele deixava viver. Mas a propriedade fundamental, aquilo, né, uma das características fundamentais é que ele tinha a capacidade de matar a qualquer momento os seus súditos. O ponto do Foucault é dizer, tá, mas e agora, né, com o surgimento dos estados modernos, quando começam a acabar, então, esses estados absolutistas, né, isso, vocês sabem ali, principalmente começa a se consolidar a partir da Revolução Francesa, ele diz, bom, mas aqui começa a mudar, né, começa a surgir um novo tipo de racionalidade ou de governamentalidade, né, que vai estar muito mais preocupada agora, né, com o fazer viver e deixar morrer, né? Então essa relação se inverte, né? O governante capaz, o governante legitimado, o governante que estabelece boas práticas, né, vai ser aquele que vai se preocupar então em fazer viver. Fazer viver em que sentido? Fazer viver no sentido de prolongar, de melhorar, de fortalecer, né, justamente esse elemento que é a vida da população, mas a vida no sentido agora quase que estritamente biológico. Então vocês veem que essa relação se inverte, né? A partir da biopolítica, o importante agora é fazer viver, melhorar a população do ponto de vista biológico, né? E eventualmente deixar morrer, né? Já não é o poder de matar que caracteriza nossos estados, né? O soberano. Mas, se ele for, né, um bom soberano, é aquele que se preocupa com a população, com o fazer viver. Nos estados pré-modernos, então, outra característica fundamental desses estados absolutistas, século XVII e XVIII, mais uma vez, é de que o poder, segundo a análise do Foucault, aqui ele é fundamentalmente um poder disciplinar, né? Um poder disciplinar. Ele até dá um nome para esse tipo de poder, né, que ele chama de anátomo política do corpo humano. Isso ele vai tratar e vai aparecer bastante ali no livro que a gente vai ver na próxima aula, que é o Vigiar e Punir. Então, o poder pré-moderno, né, esse poder disciplinar dos estados soberanos, ele estabelece, então, uma espécie de anátomo política do corpo humano, em que o objetivo fundamental aqui é o controle, o disciplinamento, né, o regramento do corpo dos indivíduos, né, desses que vivem então dentro desses estados. Então, mais uma vez, para a gente poder pedagogicamente deixar isso bem claro, nos estados pré-modernos, segundo Foucault, a característica fundamental, então, é o de fazer morrer e deixar viver, e a característica, segunda característica fundamental desse tipo de poder é que ele se estabelece sobre o corpo do indivíduo através de um conjunto de técnicas disciplinares, né, que busca então a maximização das forças do indivíduo, né, das forças principalmente das forças de trabalho do indivíduo, né, através dessa anatomopolítica do corpo humano. Bom, aí ele vai ver isso com um pouquinho mais detalhe mais para frente. Ele vai dizer, bom, surge um conjunto então de técnicas de vigilância, de hierarquia, de controle, de exercícios, né, de padronização, de repetição, né, nessa anatomopolítica do corpo humano, que vai tentar criar uma espécie de normalização social. É quase como se fosse uma espécie de padronização dos comportamentos, justamente através desse poder disciplinar, que visa então a maximização da força de trabalho através do fortalecimento dos corpos, né, dos indivíduos, e o controle social. Então, o Foucault vai dizer, olha, aqui, né, o fundamental, o governante está preocupado, então, através desse poder disciplinar, de estabelecer uma espécie de massa, né, de uma sociedade em que as características fundamentais seriam aquilo que ele chama de corpos dóceis e úteis, né? Que sentido, né? A ideia de que através do poder disciplinar e de todo o conjunto dessas técnicas, então dessas tecnologias, né, de disciplinamento, enfim, e de vigilância, né, tu produz então uma sociedade composta de corpos dóceis politicamente, ou seja, que não estabeleçam nenhum tipo de ameaça a esse poder soberano, e úteis economicamente, né, destinadas então há uma espécie de maximização da economia, né, do crescimento econômico. Bom, com a biopolítica, né, com então o surgimento desse conceito, que é o conceito que está nos orientando, o Foucault vai dizer, bom, mas aqui começa então a mudar. Em que sentido? O primeiro deles a gente já disse, já viu aqui agora há pouco, né, a ideia de que agora já não é mais o fazer morrer e o deixar viver, mas a partir então do surgimento da dos Estados modernos, a preocupação fundamental é o fazer viver, né, e deixar morrer. Fazer viver através do quê? Através da governamentalidade começa a se estabelecer, né, desse conjunto de técnicas, de práticas, de saberes, de poderes, que vão ter a vida da população, então, a população entendida como uma espécie, a vida da população, o bios, o biológico, né, por óbvio, né, por isso biopolítica, o biológico da população como objeto fundamental. Uma segunda característica, então, das nossas sociedades, né, que surgem a partir da biopolítica e com os estados modernos, é que essas sociedades, então, vão tentar construir um conjunto de saberes, de ciências, e também um conjunto de novas racionalidades de poder, de políticas públicas, né, que vão procurar, por exemplo, né, na biopolítica, estabelecer essa gestão dos processos biológicos, por exemplo, com técnicas e um conjunto de saberes que vão tentar dar conta de, por exemplo, questão da natalidade, taxas de natalidade daquela população, taxa de mortalidade infantil. Políticas que vão tentar estabelecer uma espécie de promoção da longevidade, políticas públicas de higiene, né? Tudo isso são exemplos, né, do quê? Exemplos do biopoder, exemplos da biopolítica que vai tentar, então, gerir a população, gerir a vida da população como um ente biológico. Só que aqui, então, Foucault está dizendo, olha, aqui com a biopolítica, né, já não é mais, não significa que não exista mais, mas, né, porque essas relações elas vão se modificando conforme o tempo. Né? Numa mesma sociedade pode existir várias relações de poder. O ponto é de mostrar inflexões, mudanças, transformações, Mas não significa que o poder disciplinar deixou de existir e agora só existir só o biopoder. Mas nesse estado novo, então, no estado moderno, né, em que a governamentalidade está procurando então maximizar a vida da população como espécie, o governante então vai tentar estabelecer um conjunto de regulamentações, né, regulamentações biológicas, né. Ele vai tentar entender então, já que a preocupação dele é com a vida, né, como que se estabelece então as relações da vida, da espécie, da população, com o meio, né, no qual ele está inserido. Um elemento curioso, eu estou querendo achar aqui o texto para vocês, que eu acho que seria importante ler, só com uma espécie de antecipação, mas também de atualização, né, do que a gente está vendo com a proposta da disciplina e com a nossa própria sociedade, porque mais uma vez esse é o nosso interesse, né, pegar esses autores para ver se a gente consegue entender melhor a sociedade em que a gente vive. O Foucault vai dizer, bom, se, né, como eu disse para vocês, é preciso então estabelecer um conjunto de técnicas, então, né, de fortalecimento, de políticas, de regulamentações biológicas, né, mapeamento de enfermidades, controle de, por exemplo, taxas de reprodução, políticas de higiene pública, né, um conjunto de saberes que vão tentar estabelecer, então, como que se dão as relações dos indivíduos que vivem numa sociedade com o seu meio, né. Essa sociedade pode ser tanto uma cidade, a gente está falando aqui século XVIII e XIX, com cidades um pouco mais urbanizadas, mas também lembrando que aqui ainda eram sociedades profundamente rurais. E aí é curioso, né, em que nesse livro, Em Defesa da Sociedade, no, na página 153, tem uma passagem aqui que eu queria ler para vocês. O que que ele diz, né? Para tentar exemplificar, então, essa nova governamentalidade biopolítica. Ele diz assim, trata-se também do problema da morbidade, não mais simplesmente, como justamente foi o caso até então, no nível daquelas famosas epidemias, cujo perigo havia atormentado tantos poderes políticos desde as profundezas da Idade Média. Aquelas famosas epidemias que eram dramas temporários da morte multiplicada, da morte tornada iminente para todos. Não é de epidemias que se trata, mas de algo diferente. No final do século XVIII, grosso modo, aquilo se poderia chamar de endemias, ou seja, a forma, natureza, extensão, duração, intensidade das doenças reinantes numa determinada população. Doenças mais ou menos difíceis de extirpar e que não são encaradas como as epidemias, a título de causas de morte mais frequente. Mas como os fatores permanentes. E é assim que se tratam. E é assim que as tratam, desculpa. De subtração das forças, diminuição do tempo de trabalho, baixa de energias, custos econômicos, tanto por causa da produção não realizada, quanto tratamentos que podem custar. Em suma, doença como fenômeno de população. Não mais a morte que se abate brutalmente sobre a vida, essa é a epidemia, mas como a morte permanente na vida. A corrói perpetuamente, a diminui e a enfraquece. São esses fenômenos que começam a levar em conta no final do século XVIII e que trazem a introdução de uma medicina que vai ter agora a função maior da higiene pública, com organismos de coordenação dos tratamentos médicos, de centralização da informação, de normalização do saber, e que adquire também o aspecto da companhia de aprendizado, da higiene e de medicalização da população. Fecho aspas. Esse aqui é. Todos vocês já devem estar reconhecendo, né, uma das preocupações do Foucault é de que como que se dão esses processos de saberes e de poderes, né, que vão as modificações desses saberes e poderes vão tentar então tomar esses fenômenos, né, como o controle de epidemias e aqui nesse caso começa a surgir a preocupação também com o controle de endemias, fundamentalmente. E exemplificam justamente, né, essa ideia de que agora, né, a ocupação fundamental nas nossas sociedades, sociedades modernas, né, a gente está falando isso aqui do início da biopolítica, mas segundo Foucault ainda, segundo minha leitura melhor, A gente pode dizer que as nossas sociedades ainda, né, teriam servidas nessa direção. O bio, né, o biológico da população aparece como um fenômeno absolutamente fundamental, né, de racionalidade, de governamentalidade. Outro exemplo aqui também para ver se fica um pouquinho mais claro, né? Não são só exemplo da biopolítica, esse controle de taxas de natalidade, taxas de mortalidade, controle de mortalidade infantil, enfim, políticas de longevidade como promoção de seguro-saúde, promoção de previdência social, uma rede de proteção social às pessoas mais velhas, né? Políticas de promoção de higiene pública, enfim, tudo isso são exemplos da biopolítica. Eu não sei vocês, agora estou me lembrando, né, mas eu, pelo menos, acho que nessas últimas 2 semanas eu lavei minhas mãos mais que o resto da minha vida, né? Mas, enfim. O que eu queria terminar na nossa conversa de hoje é de. Antes de pelo menos propor aqui o que a gente vai ver na aula que vem, o que eu gostaria de propor então é que nesse nosso primeiro encontro dessa sexta-feira, na aula de hoje, eu não vou conseguir usar infelizmente não vou conseguir utilizar o Zoom. O meu computador está um problema que eu acho que é no áudio, enfim, já estou tentando resolver isso, mas agora está difícil também. Mas tenho certeza que até a próxima sexta já está normalizado. Mas o que eu vou fazer no nosso encontro de hoje, então, é de deixar para vocês o áudio, né, da aula de hoje, para que vocês possam escutar. E vou ficar disponível das 8, obviamente, o nosso horário de aula, até o último aluno, né, até mais ou menos às 11 horas, mas nem até onde durar as questões de vocês, eu espero que sejam muitas, né? No AVA, tá? Então vocês entrem ali no fórum, enfim, ou vocês podem deixar a pergunta para que eu possa responder depois, ou vocês entrem no chat nessa sexta-feira, então no horário da nossa aula, que eu vou estar ali a manhã toda sugerindo então leituras, esclarecendo dúvidas, buscando, obviamente, uma melhor compreensão, então dos problemas que a gente está trabalhando na nossa disciplina. Eu imagino que vai ser, espero que seja um momento então que vocês possam externar as dúvidas de vocês, não deixar nenhuma dúvida para vocês mesmos, né? Aproveita então esse espaço que a gente vai ter. Então, mais uma vez, nessa sexta-feira, não vai ter a sala, o ambiente, né, conjunto no Zoom. Mas vocês, então, eu peço que reforcem então a leitura desse material que eu vou começar a propor para nossas próximas aulas, né? Eles vão estar todos disponíveis no AVA e estabeleçam, enfim, críticas, sugestões, dúvidas, tudo que vocês quiserem externar em relação à disciplina. E fiquem tranquilos, né, que a gente vai estar sempre do lado de vocês. Tá certo? Só para fazer uma espécie de promoção, assim, que nem às vezes algumas novelas fazem, né, de promoção, novelas não, mas melhor ainda, né, que algumas séries fazem, né, de promoção para o próximo capítulo, de promoção para a próxima aula, né, eu vou aqui ler para vocês, não vou ler tudo, senão vai ficar muito cansativo. Mas vou ler só o início do capítulo do texto que eu estou propondo para vocês lerem na próxima aula, que é o capítulo 3 do livro Vigiar e Punir. Esse vai ser o tema, então, da nossa próxima aula. E eu vou encerrar, então, o nosso nossa aula, o nosso podcast de hoje. Aliás, só para lembrar, vou gravar podcast em todas as aulas, tá? Então, também isso a gente vai conversar mais adiante. Eu quero deixar vocês absolutamente livres, né, para poderem escolher entre assistirem aula gravada, essa que vai ficar disponibilizada, enfim, para vocês em vídeo, né? Ou o podcast, né? Eu gosto desse meio, né? Gostava bastante de ouvir, enfim, os podcasts, e agora poder trabalhar com isso também está sendo, acho que pedagogicamente vai ser uma experiência interessante, mas eu gostaria realmente que vocês me passassem, né, o retorno, se está sendo interessante ou não.